É Guizinho, meu.
O meu nome é Padilho.
Eu sou o Biden.
Eu sou o Lucas com K.
E bem-vindos ao segundo episódio da campanha A Primeira Caçada.
Eu vi que tem uma novidade também no blog, né?
A partir das primeiras postagens de cada campanha, a gente tá colocando a ficha dos personagens e uma versão estendida do sobre o universo de jogo.
Tá, mas essas fichas aí, onde é que eu posso ver elas?
As fichas do pessoal em casa pode achar no primeiro post da campanha, o SA número 5, A Primeira Caçada, parte 1. Rolando mais embaixo ali, vocês vão achar as imagens.
Além das fichas, uma outra novidade que a gente está trazendo nessa campanha é a recapitulação da sessão anterior, que é para quando o pessoal deixou de ouvir um episódio há muito tempo e saber melhor de onde a gente está partindo.
E dá um ar de continuidade, né? Tipo um seriado, uma coisa assim.
É, exatamente.
E o pessoal de casa que quiser mandar um e-mail pra gente, como é que faz, Padinho?
Você pode mandar um e-mail pra sededeaventuras@gmail.com ou então, Bini, aonde mais eles podem nos encontrar?
Ainda podem nos encontrar na nossa página no Facebook, Sede de Aventuras, ou ainda, deixar os Goblins trazerem sua mensagem até nós pelo contato do site sededeaventuras.com.
Então acho que é isso, pessoal. Coloquem seus fones de ouvido e prepare-se para muita atenção e ação nesse episódio que tá eletrizante. Na sessão anterior de A Primeira Caçada.
Achou que não faria mal comer um fast food, não?
Eu vou também.
Edmond simplesmente se vira.
Vejo vocês depois do almoço.
Uma jovem esbarra no teu ombro.
Ei, menina. Eu puxo ela. O que que te aconteceu, hein?
Com toda de volta pra rua, um vulto surge do nada na tua frente.
Filha da...
Cuidado! Ah, o que é isto?
Olhando pra trás, vocês percebem que era aquela mesma viciada que tinha esbarrado no Josué.
Feliz ano novo, chefe.
Pra vocês também. Vejam vocês na segunda.
Já que estamos aqui, podemos comemorar a virada, não?
Se vocês quiserem beber,
pode ir pra sua festinha. Não tenho tempo pra essas bobagens.
O pessoal geralmente costuma sair num bar próximo aqui. Dá pra gente até ir a pé, se vocês quiserem.
Não, mas sério.
Ainda bem que o cara, aquele Edmond apapelado, não veio com a gente. Não gosto daquele cara. Já percebeu que ele tá sempre cuidando da gente?
Sério mesmo?
Vocês ouvem gritos e tiros na rua de baixo.
Eu olho bem ao redor e vagarosamente vou em direção ao carro.
Uma mulher negra, aproximadamente 45 anos, tá morta dentro do carro.
Alô, Pascal? Temos um problema. Você sabe a nossa informante?
Qual delas?
A Letícia. Nós a encontramos. A coisa foi feia, chefe. Espere, Josué. Veja, os tiros foram dados de dentro pra fora. Acho que ela estava tentando se defender.
Chain.
Sim, o que foi?
Eu não tô legal. Acho que as noites sem dormir e essa bebida.
Tu vê o teu companheiro desmaiando na tua frente.
Eu arrasto ele pro banco do carona, dou a volta e vejo se o carro arranca.
Bem, tu desvia e manobra o carro em alta velocidade, dividindo espaço com os pertences jogados e o corpo da vítima atravessada no carro. Teu telefone toca.
Alô? Chefe?
Sim, Jay. Como é que tá o carro? Conseguiram sair de lá?
Sim, tô indo a um pronto atendimento.
Vai indo pro departamento, deixa o carro ali atrás do... ali no nosso depósito subterrâneo.
Sim.
Enquanto tá no telefone, tu cruza uma rua e tem a nítida impressão de ter visto o agente Edmond entrando numa oficina de motocicletas. Ele tá um pouco amarrotado e te parece tá mancando um pouco. No carona, teu companheiro Josué ainda tá desmaiado.
Eu sigo adiante, tá?
O depósito do departamento era um pátio de uma transportadora de valores, com uma grade corrediça de metal e aqueles degraus para caminhão. Assim que o tinha reconhecido, esse portão abre.
E eu entro com o carro, passo o portão, cumprimentando o guarda, e vou largar o Josué.
Chegando no subsolo, no estacionamento, o Josué parece estar acordando.
Aquela visão, aquele demônio, me pareceu uma coisa real.
Tuas visões sempre parecem real pra ti.
Ah, minhas visões.
Enfim, tu não sabe se aquilo, pra ti aconteceu.
Onde é que eu tô? Onde é que eu tô?
Estamos no departamento.
Ah, o homem. Onde é que tá aquele demônio?
Que demônio? A mulher foi encontrada sozinha no carro, não lembra?
Não. Eu acho que eu apaguei.
É, você desmaiou.
Eu preciso de alguma coisa pra acordar. Um café, um energético, uma injeção de adrenalina, qualquer coisa.
Vamos. Eu vou em direção a onde eles atendem ele.
Tu vai até o legista ou o quê?
A gente vai levar até a sala onde fica o legista.
Será que a gente consegue uma maca?
Pode deixar, eu carrego ela.
Tem certeza? Você acabou de desmaiar.
Vocês caminham até um elevador e descem até um andar mais abaixo.
A gente tem que levar pra alguém... Pra alguém dar uma opinião decente. Eu não entendo nada sobre esse tipo de coisa.
Seguindo pelo corredor, vocês passam por uma pequena enfermaria, que era pra onde os agentes que eram feridos em combate eram levados. Assim que vê o Tien e o Josué carregando a mulher, um enfermeiro corre trazendo uma maca.
Peraí, ela tá machucada?
Não, ela tá ótima, valeu pela ajuda.
Ele desmaiou durante uma investigação?
Vem comigo aqui, cara. Vem cá, senta aqui.
Eu pego ele pelo pescoço. Cara, eu só preciso de alguma coisa pra acordar. Eu não durmo há dias.
Talvez ele precise um pouco de descanso, não?
É, ele vai, abre o armário e traz pra ti algumas pílulas. Tá, é só isso?
Só isso. Eu tomo.
Vamos, me ajude a levá-la pro laboratório.
Vamos.
Vocês chegam na sala do legista, mas não tinha expediente naquela noite. A porta, pelo menos, estava entreaberta.
Tinha luz lá dentro ou tava tudo apagado e tal?
Tá tudo apagado.
Liga as luzes ali, Tchê.
Eu vou acender as luzes.
Logo, vocês podem observar os azulejos verde claro, típico de hospital. Gavetas grandes estão nas paredes laterais. E ao redor, corpos estão estendidos em cima de macas e cobertos por lençóis. Todos devidamente identificados por uma etiqueta pendurada no dedão. O cheiro de formol ali dentro é muito forte. O que vocês vão fazer?
Eu vou até uma mesa central, onde o legista normalmente examina, né? E largo ela ali em cima. Eu pego a amostra de sangue que eu tinha colhido e coloco ela no local onde ficam as coisas que vão ser analisadas. Eu preencho o relatório ali também, pra identificar o que é.
Eu pego minha etiqueta, identifico o corpo, procuro um telefone ali pra chamar o legista de plantão.
Tu liga pra ele e consegue agendar uma autópsia pro dia seguinte.
Eu procuro café. Tem algum café? Pode ser gelado, velho, passado.
Na própria sala do legista, tinha uma cafeteira desligada com um pouco de café dentro ainda.
Aceita um pouco, Chen?
Esse café aí deve estar aí desde ontem.
Eu não tenho a menor dúvida de que ele tá uma bosta, mas tem cafeína.
Isso não liga pra esquentar um pouco, não?
Se tu quiser, eu vou deixar um pouquinho aqui, então.
Não, muito obrigado.
Vou tentar dar uma analisada rápida, assim, sobre o que pode ter causado a morte da mulher, já que a gente já tem uma ideia, né?
Chen?
Enquanto ele faz isso, eu vou procurar por alguma digital na roupa dela, coisa assim.
Ela tem sangue? Tem vestígios de sangue dentro dela?
Tá ligado que ele abriu a boca dela, né?
Não, eu queria saber se ela tem sangue dentro dela ou se foi chupado, entendeu?
Ah, não!
Se ela tava vazia.
Não tava vazia.
Nenhum vestígio de ataque vampírico antes.
Não, o que realmente causou a morte foram as pancadas mesmo.
Tá.
Faça um teste de percepção mais investigação, dificuldade 7.
Passei.
Tien, tu observa que perto da orelha dela, ali atrás do pescoço, tinha um restinho de um pozinho branco, que a princípio tu não sabe identificar direito o que que é.
Veja, Josué, o que pode ser isso? Vamos recolher. Eu pego um coletor e vou depositando o pozinho dentro de um saquinho.
Eu faço esse tipo de coleta básica antes que passe o tempo e a amostra fique prejudicada. E também vou identificando nos tubos depois.
Faça um teste de vigor aí.
É, não passei.
Vini?
Meu, se eu que sou mocinho não passei, o Vini também não vai passar.
Passei.
Vocês passam a noite procurando por evidências, mas o sono é mais forte.
Eu olho meu relógio.
4:30 da manhã.
Josué. Eu sacudo o ombro dele. Vamos, estamos muito cansados. Vamos descansar. Chega por hoje.
Tu me acordou pra me mandar descansar?
No local adequado, não sentado aí. Eu vou pra uma salinha onde tem a cama, né, mano? Porque deve ter uma salinha com cama.
Tá, vocês dois então vão até um dormitório que tinha ali dentro do departamento e passam o resto de noite que vocês conseguem descansar. O som de um despertador acorda o Josué.
Desligo. Que horas são?
8:30.
Ô, Chen. Dou um chute nele, assim. Ô, Chen.
Que isso? Nunca chute um homem dormindo.
Levanta, a gente tem coisa pra fazer. Vou até minha mesa, pegar na energético nas minhas gavetas.
Eu vou junto.
A sala principal da GE é um pouco claustrofóbica, apesar de grande. As caixas de papelão e equipamentos se amontoam nos cantos e fios percorrem todo o chão de tabão lustrado. O papel de parede verde escuro é do início do século, mas ele contrasta com os monitores modernos de vidro transparente. Separado de vocês, próximo da janela que dava pra rua, ficam as mesas do Arjan e do Edmond, mas nenhum dos dois estava na sala. Logo à frente, ficam as baias com as divisórias usadas pelos agentes de campo. O movimento ali é normal de trabalho.
Bom dia, pessoal. Alguém viu o Pascal?
Parece que ele tá na sala dele. Grita um agente.
Valeu. Eu vou até lá.
Do lado de vocês, tinha uma sala separada, com vidro que vai do chão ao teto. Com aquelas cortininhas de escritório que bloqueiam a visão do interior. Uma porta dizia em letras metálicas. Diretor geral.
É o Josué?
Pode entrar. Fecha a porta quando entrar.
Bom dia, chefe.
Bom dia.
Noite longa.
Ah, imagino. Quero saber então o que resolveram então ontem.
A gente encontrou aquela mulher, toda violentada, certamente uma queima de arquivo, né? Não sei se a gente vai conseguir muita informação com ela. Alguma coisa de amostra pra análise a gente já tirou, mas...
O Chen tá contigo hoje?
O Chen tá ali na sala.
Vini, faz uma percepção aí, dificuldade 2.
Percepção.
Tu percebe que a tua gaveta, que tu tinha certeza que tinha trancado na noite anterior, tava destrancada agora.
Eu abro a gaveta e vejo se minhas coisas estão ali.
No princípio tá tudo ali, mas tu tem a nítida impressão de que tem algumas coisas fora do lugar. Enquanto tu tá verificando as tuas coisas, a porta principal se abre e vocês veem o Arjan chegando. E logo acena com um sorriso simpático, balançando a cabeça com os fones de ouvido no último volume. Ele vai para a mesa dele, atrás de uma dúzia de monitores, e fica batucando a música com a caneta em cima da mesa.
Desculpe perguntar, mas... alguém perdeu alguma coisa na minha gaveta aqui?
Sim.
Eu levanto. Sim, chefe.
Vem aqui um pouquinho, eu quero falar contigo e com o Josué.
Enquanto o Chen tá vindo na direção do Pascal, vocês dois reparam no agente que tava tentando fazer café, mas ele começa a bater na máquina, muito irritado.
Que inferno, cara! Outra vez em café? Ô, Arjan, pode me emprestar o carro aí, cara? O meu não voltou do conserto e acabou a porcaria do café de novo.
O Arjan tira os fones.
Claro, cara. Sem galho.
Ele tira a chave e joga pro agente.
Pega ali, ó. Tá no estacionamento da rua de baixo.
E esse outro agente passa por vocês.
Eu conheço ele. É um agente que tava sempre por ali. Ou...
Tu sentiu uma leve simpatia por ele, porque ele gostava de café tanto quanto tu.
Eu não gosto de café, meu. Eu preciso do café.
O Pascal olha pra vocês dois e diz...
Então... Quero saber de ti, Chen. O que fizeram ontem?
Ontem, após nos separarmos, fomos para um bar, tomamos algumas, quando aconteceu a tragédia. Encontramos a informante morta dentro de um carro. Junto dela estava um cotejador.
Tá. E vocês já pediram a busca minuciosa no carro? Tem alguma foto da cena do crime?
Sim, pedimos uma busca do carro, mas não temos fotos, porque durante o acontecido, Josué desmaiou.
É, eu só lembro de alguma coisa com demônios.
Como assim?
Deve ser alguma coisa da minha cabeça. Que o Chen falou que tava o tempo todo do meu lado.
Ele coça a testa. É... De qualquer forma, coloca no teu relatório. Tô percebendo que essas tuas visões estão ficando cada vez mais recorrentes. Isso pode começar a atrapalhar o teu trabalho, Josué. Cuidado com isso. Enfim, eu preciso que vocês façam alguma coisa para descobrir quem assassinou a Latisha. Se foram vampiros, se foram espíritos, demônios, o Papa, não me interessa. Eu quero saber quem foi o responsável por isso. Ela é a nossa melhor informante e a gente perdeu ela.
Sim, chefe.
Vamos dar um jeito.
Eu saio dali, vou até minha mesa, pego o telefone e peço uma investigação minuciosa no carro.
Eu percebi.
Eu saio de lá, olho pro Chen. Porra de relatório. Eu vou pra minha mesa tomar mais café. Ei, Chen. Eu acho que a gente podia começar indo lá na inteligência, né? De repente eles têm uma pista pra gente.
Acho que sim. Traçaram o perfil social dela para nós, não?
Eu só vou fazer uma ligação antes. A gente se encontra ali. Pego o telefone e faço uma ligação.
Rola um contato, Zé. Dificuldade 2.
Passei.
Alô?
Alô, aqui é o Josué.
O que tu quer, cara?
Tu sabe alguma coisa sobre a Latisha? Sobre ontem à noite?
Ouvi falar uma coisa aqui e uma coisa ali.
Alguma coisa que pode me ser útil?
Pelo que eu fiquei sabendo, teve um atentado ontem à noite com ela. Mas provavelmente isso tu já deve saber, né?
É, eu tô querendo pista. Sabe alguma coisa de alguém? Alguma evidência? Alguém que ficou meio calado depois que isso aconteceu?
Eu tenho, talvez, alguns suspeitos aí pra te passar, cara.
Me manda aquela lista, então, que a gente costuma trocar, e eu fico te devendo mais essa.
Fica me devendo essa.
Valeu.
Tu recebe no teu celular, Josué, uma lista com 4 perfis diferentes.
E aí, Chen? Conseguiu uns nomes?
Podemos traçar essas pessoas com o círculo de relações.
Vocês ouvem um barulho de explosão vindo no fim do quarteirão.
Eu corro até a janela mais próxima que dê visão do lugar.
Tu consegue ver que no estacionamento um carro explodiu.
O estacionamento onde estava o carro do... Arjan?
Esse mesmo.
Eu acho que era seu carro.
Caralho, Jaque, meu! O Pascal abre a porta correndo. O que foi isso?
Um carro explodiu no estacionamento aqui próximo, chefe. Talvez possa ter sido do Arjan, mas ele está aqui. O agente Jaque que estava lá.
Não acredito, será que ele morreu? Arjan, não sai daí. Tu pode estar sendo alvo. Vai alguém lá olhar.
Eu saio correndo.
Tu sai correndo, desce pelas escadas o mais rápido que tu pode, abre a porta da frente do departamento. Tem uma confusão generalizada na rua. Pessoas gritam, desespero ali é geral.
Eu vou indo sem me aproximar diretamente, correndo pra ver se eu consigo identificar o que aconteceu e se tem alguém precisando de ajuda.
Tu chega próximo e percebe umas 3 ou 4 pessoas gravemente feridas. O carro que foi explodido estava bem próximo da saída, do lado da cabine do segurança. A placa não deixa dúvidas que foi o carro do Ajan.
Eu saio correndo e pulo em cima de uma caminhonete ou do carro mais alto que eu identificar ali e começo a dar aquela olhada minuciosa, mais rápida, o rosto de todo mundo que tá em volta e vou ficar observando bem as feições das pessoas que estão ali.
Tá todo mundo muito apavorado.
Eu não sei porque eu acho que tem gente infiltrada ali no meio. Tem câmeras de segurança dentro desse estacionamento, né?
É um estacionamento tipo Safe Park, tá ligado? Nada muito fancy.
Alguma foi arrancada?
Estão intactas.
Teu telefone toca.
Sim?
Jane, é o Josué. O carro que explodiu era do Arjan.
Você tá bem?
Fudeu aqui. O Jaque explodiu, velho.
Eu chamei os bombeiros já.
Eu não sei se é bom chamar mais gente pra cá. Pode ter algum explosivo. Isso pode ter sido um atentado, velho.
Bom, nós devemos evitar que se torne um caos completo.
Se isso foi um atentado, mais gente pode se machucar.
Os primeiros carros de bombeiro e de paramédicos começam a chegar. Eles estacionam e começam a atender as vítimas.
Eu me dirijo até o departamento, passo na sala para pegar o RGA e a gente vai até a central de monitoramento.
Tu chega até a sala do departamento e os agentes estão todos em volta da porta esperando tu chegar.
Eu entro.
O que aconteceu lá, Josué?
Fala pra gente que explodiu.
Fala logo, Josué.
Explodiu, velho, explodiu. É só isso aí que a gente sabe. A gente tem que investigar. Cadê o Arjan?
Ele tá tentando espiar por cima dos agentes ali na ponta do pé.
E aí, cara? Porra, o que houve aí, meu?
É, o teu carro explodiu, meu velho.
Ele tá com a cara apavorada.
Ah, e o Jaque, velho?
Não tá nada bem e não existe mais essa pessoa.
Puta, cara. Foi minha culpa, velho. Se eu não tivesse dado a chave pro cara... Eu devia ter comprado café quando eu cheguei.
Pensa pelo lado positivo. Você está vivo.
É. Não sei nem o que te dizer.
Não precisa dizer nada. Vê se tu consegue acessar o sistema de segurança daqui. Vamos ver se a gente consegue alguma pista. Eu vou até a mesa do Arjan.
O Arjan se ajeita na cadeira. Chega aí, Tim. Olha aqui também, cara. Um coro de agentes se forma atrás da cadeira onde vocês estão. Josué, em um dos monitores, tu reconhece a cara de um dos perfis que o teu contato passou.
Olha isso, Tim.
Você consegue aproximar para ver quem é aquele ali?
O Arjan aproxima e vocês conseguem olhar com mais facilidade o rosto do homem.
Ele faz parte de um dos perfis dessa lista de suspeitos.
Vamos até a casa dele.
Acho que é o primeiro passo.
Você sabe onde fica?
A gente tem o cadastro dele todo no computador.
O nome no perfil é Renault. A foto mostra um homem louro com cavanhaque e bigode, além de um olho roxo. No perfil do Renault dizia 31 anos, 1,82m, aproximadamente 100kg. O último paradeiro dele foi na rua Descartes, número 5578, apartamento 408.
Será que consegue ver ao mesmo tempo que é que mexeu na minha gaveta ontem?
Posso dar uma olhada aqui, cara.
Eu acho que a gente podia se focar, né, pessoal? Arjan, tu vai informando a gente de qualquer coisa então, beleza? Tu vai ter que ficar aqui, eu acho, né?
É, não posso nem sair daqui, cara.
É, eu imaginei. Vamos investigar isso aí, então.
Sim, acho que devemos fazer isso o quanto antes.
Acho melhor a gente pegar um táxi. Pelo visto, esse homem conhece nossos carros.
Bem pensado. Vamos?
Eu vou lá na minha mesa, pego dentro de uma gaveta um pouco de dinheiro e saio.
Eu sigo ele.
Táxi!
Um táxi encosta na calçada e o motorista, que era um indiano, destranca a porta.
Eu abro, entro. Rua Descartes, 5575. Rápido.
Dá a primeira marcha e vai em direção à rua que tu descreveu. O táxi estava chegando próximo do apartamento.
É uma rua movimentada, pelo que a gente conhece?
É, uma rua pouco movimentada.
Tá, então a gente para um pouquinho antes. Aqui está bom.
Ele encosta o carro.
Eu dou uma nota de 50. Pode ficar com o tempo.
Vocês descem do táxi e estão na esquina da rua de onde ficava o apartamento. Vocês vão observando a vizinhança, procurando algum suspeito, até chegar ao número indicado no perfil. É um prédio vermelho de 6 andares, com a parte inferior de pedra e a parte superior com alguns arcos vermelhos em estilo bem antigo.
Eu tenho alguma informação se é um prédio da frente, de fundos?
A informação que tu tem é apenas o número e o apartamento.
Então, como iremos fazer isso?
O que você acha de uma abordagem mais direta? Vamos ver como ele age. Talvez você possa entrar pela frente, dar a voz de prisão, eu vou dar a volta e vou entrar pela escada de incêndio. Vou ficar observando na janela. Qualquer movimento dele eu vou te avisando pelo ponto.
Está certo.
Eu vou dando a volta.
Eu me dirijo à entrada do prédio.
Tu se apoia no corrimão e sobe uma pequena escada de pedra que leva até uma porta de madeira, com o interfone do lado. Faz um teste de segurança de dificuldade 4. Tu abre a porta e o corredor ali dentro é de concreto.
Eu entro.
Tem uma série de caixas de correio à tua direita, onde algumas portinholas nem fecham mais. Antes das escadas ficavam mais ao fundo, tem algumas plantas secas que denunciavam a falta de manutenção do lugar.
Me aproximo das caixinhas de correio e vou olhar as do número do apartamento dele.
O número 408 tem a caixinha completamente abarrotada. Parece que ou eles não moram mais ali, ou nem dão mais bola pro correio.
Eu tento arrombar ali e pegar todas as correspondências que tiver.
Tu força a fechadura e ela abre facilmente. Devia estar danificada ou alguma coisa do tipo. Uma série de propaganda, alguns avisos do cartão de crédito, tudo se espalha ali em cima dos teus pés.
Eu recolho tudo que é dele e guardo comigo pra investigar depois, achar algum dado, sei lá. Eu vou em direção às escadas, começo a subir e olho alguma correspondência como se fosse um morador dali.
Enquanto tu vai subindo os lances de escada, tu ouve o choro de um bebê e um casal hispânico falando alguma coisa sobre aluguel, mas tu não consegue entender direito. Olhando ao redor, as paredes são escuras de sujeira e o carpete amarelado tem várias manchas e pequenas queimaduras no chão, provavelmente de cigarro. Subindo mais alguns lances de escada, alguns homens estão sentados em cadeiras na frente de um apartamento de portas abertas. Um rádio tocava uma música numa língua estranha, talvez russo, armeno ou alguma coisa parecida. Um deles estava de pé e quando percebe a tua presença ali, levanta discretamente a camisa, deixando à mostra a pistola automática.
Eu sigo como se nada tivesse acontecendo. Há um sujeito armado no terceiro andar. Se vamos tirar ele daqui, é melhor que seja pela saída alternativa.
Tá, qualquer coisa, a gente sai pela janela aqui dos fundos.
Josué, tu vai pra parte de trás do prédio e ele dá num beco.
Eu vou até o lixo e dou uma palpada nele pra ver se tem alguma coisa pontiaguda ou que possa me machucar se eu pular lá de cima neles.
Como ali era a parte de trás de vários restaurantes, muitos daqueles sacos eram cheios de comidas que foram descartadas.
Tá, eu pego um saco, jogo um por cima dos outros ali pra deixar o mais fofo possível e começo a subir.
Tá, tu tava subindo pro quarto andar.
Vou sorrateiramente pelo cantinho da janela.
A janela tá aberta.
Ponho só a pontinha do meu celular onde tem a câmera e fico olhando pela imagem.
Tu vê o Renault, que é o cara que vocês estavam procurando, e a guria que tava junto com ele era a mesma viciada que tinha esbarrado no Josué e que tinha se jogado na frente do carro do Tim.
Tim, tô chegando na janela. Toma cuidado. A mulher tá com uma arma nas costas. Se ele fizer qualquer menção de botar a mão na cintura ou ela, eu vou atirar.
Eu vou bater na porta.
Beleza, eu vou deixar minha arma preparada já.
Tá certo.
Tim, a alguns passos do 408, tu ouve duas pessoas discutindo, um homem e uma mulher.
Só gravar o que eles estão falando.
Tá, eu também tenho audição aguçada, viu?
Vamos sair da cidade e largar tudo isso.
Tu acha que fugir ou tentar se matar de novo vai melhorar as coisas pra gente? A gente ainda tem que resolver essa merda, lembra?
E a Latisha? Não tem como tu falar pra ela nos ajudar?
Latisha, a vadia tá morta. Agora, senta essa porcaria de bunda antes que eu mesmo te mate.
O homem puxa a arma.
Eu bato na porta. Atenção, aqui é a polícia. Saiam com as mãos para cima. Vocês estão cercados.
Tu ouve um barulho de passos e correria nos andares de baixo.
Josué, sabe aqueles do terceiro andar?
Sim.
Eles estão vindo pro quarto.
Então eu vou entrar. Eu levanto. Polícia, mão na cabeça!
Eu pedalo a porta. Eu entro rolando e vou tentar dar um tiro na mão do cara ou coisa assim.
O Tien rola, consegue acertar a mão do homem e ao mesmo tempo o Josué acerta o outro ombro dele. A menina puxa a arma e abre fogo na direção do Tien.
Vou atirar nela, entro pela janela e vou na direção do cara.
O Josué atira, acerta ela nas costas e ela cambaleia pra frente.
Eu com a dor do tiro me desespero, sabendo que os caras estão entrando, arranco o botijão da onde tiver. Tiro, 180 graus, né? Tiro o botijão na porta de entrada e dou um tiro com o meu revólver que tava na mão enquanto eu pegava o botijão. Né?
Enquanto isso, o homem sai correndo na tua direção, Josué, gritando.
quando eu vi o botijão saindo da cozinha, eu rapidamente entendo o que, que ia acontecer, agarrei o Renault, me esquivei da porrada dele, pulo com ele pela janela, me lembrando que eu tinha deixado sacos de lixo lá embaixo.
Quando tá saindo pela janela, Josué, sente o calor do fogo nas tuas costas. Dá tempo só do Tim se agachar e tentar se proteger da explosão.
Eu tento espiar a mulher por ali.
A mulher tá totalmente destroçada. E tu tem certeza que os homens lá de baixo agora não vão mais subir.
Tá. Eu ligo pro chefe.
Alô?
Urgente. Estou ferido. O Josué deve estar pior. Há fogo no apartamento. Tivemos que explodir o lugar. E o Josué está com o suspeito.
Tá, fiquem aí onde vocês estão, estou mandando uma viatura.
Tá certo. Tem algum extintor ali na saída?
Tem.
Eu pego um e desço com ele.
O Chen desce pelas escadas de incêndio, olhando ao redor enquanto estava descendo. As pessoas nos prédios em volta estavam olhando ali pra vocês, curiosas com a explosão.
Eu puxo o distintivo, mostro pra todos. Não se preocupem, está tudo sob controle. Os bombeiros virão. Podem voltar para as suas vidas normais.
Josué, tu acorda. Parece que... Josué.
No castelo de...
Acabaram horários de visita.
Tá, vai lá.
Josué, parece que tu apagou durante alguns segundos com a queda. Tu acorda e tá em cima do Renault.
Eu tiro ele e vejo se ele tá respirando. Ao mesmo tempo eu vou tentar fazer os primeiros socorros, né?
Ele tá respirando e ainda com pulso, apesar de fraco. Tem um grande trauma no lado direito do crânio dele e o sangue esguicha na tua cara.
Eu tiro a camisa dele e começo a fazer pressão no local do sangramento.
Chen, tu chega lá embaixo e o Josué tá estancando um ferimento que parece estar sangrando muito na cabeça do homem.
Eu já contatei o Pascal.
Ótimo, a gente tem que sair daqui.
5 minutos depois e vocês já veem os furgões estacionando na frente do beco. Eram os carros da agência. As portas de traseira se abrem e dois homens saem com macas.
Oficial baleado.
Eles colocam o Renault em cima de uma maca e deitam o Josué em cima de outra.
Isso, precisamos dele vivo para responder algumas perguntas.
Eles não respondem nada pro Tien e só entram de volta nos furgões. Vini, tu vai com eles ou como é que tu vai fazer?
Vini tá baleado também, né? Não esquece.
É, eu tô baleado, mas eu finjo que não tô, tá ligado?
O Vini é um tough guy, né? Tá com tiro na barriga e não quer tomar nem os primeiros socorros.
Aham.
Ah, sou xarope, velho chinês, fudido na queda. Tá, eu entro no furgão, sento na frente. Vamos, precisamos chegar ao atendimento rápido. Espero que os carros cheguem logo para fechar o apartamento para investigações. Isso que é recém dia 2.
O furgão voa pelas ruas de Paris e em poucos minutos vocês chegam na parte de trás do departamento. Os agentes paramédicos pegam o Josué e o Renault e levam com as macas até a enfermaria, onde eles já começam a fazer os primeiros cuidados. O Tim acorda com uma forte dor no abdômen. Ele abre os olhos, olha à direita, alguns torpedos de gás e uma cortina. Do outro lado está o companheiro dele ainda desacordado.